numa milonga fronteira, floreia grongueira, chalendo distância de campo e de flor, por onde for. Um tempo, um novo abre os trabalhos, metendo o cavalo, com pinho nos braços, fazendo fiador pra alguma dor. Quando uma milonga marcada, cutuca funada, mandando a palavra, botando serviço, a inspiração. Vista do lombo do arreio, chulei os terneira, égua dos carneira, cuscado veleira no corredor. Quando uma milonga boinaça, ponteia lindaça, fazendo fumaça para o chivo estendido na alguma cruz. A gente faz tudo que gosta, mas só quem se topa termina na volta, deitado nas cordas, ouvindo um violão. Então tá, que tal fecho mate tocando pro gasto, com a alma lavada, cheirando a pasto, batendo na marca do milongão. Então tá, que tal quebra o cacho da cola dos planos, largar a galope a todo pano, matar a saudade de lir e chorar. Então tá, que tal fecho mate tocando pro gasto, com a alma lavada, cheirando a pasto, batendo na marca do milongão. Então tá, que tal quebra o cacho da cola dos planos, largar a galope a todo pano, matar a saudade de rir e chorar. Milonga, milonga.
Tri Legal Tchê, a sua vida muito mais tri legal, é a hora certa.
18:30.
Seguindo as determinações das autoridades e buscando a saúde e segurança de todos os gaúchos, o Trilegal Tchê informa que o sorteio deste domingo, dia 7 de março, será transferido para a data a ser estabelecida. Os certificados do dia 7 de março continuarão válidos até a realização do sorteio. Para maiores informações e continuar ajudando as APAES, acesse nossos canais digitais. Neste momento, o Trilegal Tchê está onde sempre esteve, ao lado dos gaúchos.
Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Pauta da 12ª Sessão Ordinária de 22 de março de 2021. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 12ª Sessão Ordinária, hoje, dia 22 de março de 2021. Eu saúdo aos vereadores e ouvintes da 106.3. Coloco em discussão a ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada dia 15 de 3 de 2021. Coloco em votação a referida ata. O vereador concordar, permaneça como está, que discordar, que se manifesta em uma maneira. Aprovado por unanimidade dos seus vereadores. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura das correspondências. Antes, quero comunicar a ausência do vereador Flávio da Rosa Paim, que ele se encontra em isolamento. Solicito ao vereador secretário a leitura das correspondências. Ofício 078-2021 do gabinete, que é retirado do projeto de lei do Executivo número 14-2021.
Ofício número 078 do gabinete. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar vossa excelência, vimos pelo presente solicitar a retirada do projeto de lei número 014/2021, tendo em vista que com a aprovação do novo Código Tributário, a qual foi previsto que o prefeito municipal regulamentará por decreto o vencimento dos tributos municipais. O referido projeto está em desacordo com a lei já aprovada em 2020 por a Casa Legislativa. Essa razão de tal dispositivo mencionado na lei se faz necessária a retirada do mesmo, com encaminhamento de novo projeto a essa Casa Legislativa, prevendo somente o percentual de desconto dos impostos, os quais não ficaram previstos no Código Tributário Municipal. Sem mais para o momento, subscrevemos atenciosamente Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Solicito, vereador secretário, faça a leitura do ofício 081-2021 do gabinete, por resposta do pedido de informação.
Excelentíssimo senhor Gilberto Valdemar Rosa, presidente do Legislativo Municipal. Assunto, resposta a pedido de informação. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento responder ao pedido de informação encaminhado pelos vereadores desta casa pelo ofício número 026 de 2021. Pedido de informação número 019 de 2021, da autoria do vereador Alex Martins, do PTB, referente aos funcionários que receberam horas extras do mês de fevereiro em anexo. Estamos encaminhando a esta casa o relatório com total de horas extras de cada funcionário, assim como o cargo de cada um. Salientamos que todas as indicações referentes ao ofício número 026 de 2021 foram encaminhadas às secretarias responsáveis para a realização dos trabalhos, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Comunico ao vereador que ele conta na mesa aqui a resposta do pedido de informação. Se quiser olhar, está aqui. Solicito a leitura do capítulo e das mensagens justificativas dos projetos de lei do Executivo Municipal nº 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, que ficarão na casa para receber os seus pareceres. E o projeto 17 de 2021 será votado na sessão de hoje.
Projeto de Lei Municipal nº 016 de 2021 autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 4 visitadores em função da continuidade de adesão do município ao programa Primeira Infância Melhor, o PIM, e dá outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 016 de 2021, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 4 visitadores em função da continuidade e adesão do município ao programa Primeira Infância Melhor, o PIM, e dá outras providências. O visitador do PIM tem como atribuição o exercício de atividades de atendimento domiciliar às famílias, direcionadas ao atendimento do programa Primeira Infância Melhor, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do governo do estado do Rio Grande do Sul. O presente projeto se faz necessário para que o município possa dar continuidade ao programa Primeira Infância Melhor. Cabe salientar que este é o programa do governo do estado do Rio Grande do Sul e o recurso só pode ser utilizado para esta finalidade. A contratação será feita através de processo seletivo simplificado, sendo que tínhamos para o momento, e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal aos 16 dias do mês de março de 2021. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei municipal 017 de 2021 autoriza a concessão de desconto no imposto predial e territorial urbano, IPTU, e imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN fixo. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 017 de 2021, o qual concede desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, e o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN, para apreciação de vossas excelências em regime de urgência, tendo em vista que cada data de vencimento da cota única do ISSQN fixo com desconto será em 31/3/2021. O referido projeto de lei se faz necessário tendo em vista que o Código Tributário Municipal não está previsto o desconto para pagamento antecipado de impostos, ficando apenas a previsão que o calendário de pagamento será por decreto do Prefeito Municipal. O desconto que será concedido é de grande relevância, em virtude da situação de pandemia que assola nosso mundo, podendo assim os contribuintes ter um benefício no pagamento à vista, contribuindo para melhor arrecadação aos cofres públicos, como já mencionados anteriormente em outro projeto. A condição alcançada pela proposta levada à análise de vossas excelências não comprometerá as metas estabelecidas na lei orçamentária vigente, nem representará em hipótese alguma renúncia de receita, uma vez que a previsão de arrecadação já foi baseada com a projeção de desconto. Sem mais para o momento, renovando os votos de estima e consideração e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos sobre dúvidas diversas, gabinete do prefeito municipal aos 16 dias no mês de março de 2021. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei municipal número 18. Altera a lei municipal 5.747 de 2021, que institui o programa de recuperação fiscal do município de São Vicente do Sul, REFINS, bem como desconto referente ao pagamento antecipado do valor do ISS. Senhor presidente, senhores vereadores, mensagem justificativa. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei número 018, altera a lei municipal número 5.747 de 2021, que institui o programa de recuperação fiscal do município de São Vicente do Sul, o REFINS, bem como o desconto referente a pagamento antecipado do valor do ISS. O referido projeto se faz necessário, tendo em vista que não constou no artigo 1º da lei do referido REFINS, que a mesma abrange a todos os créditos tributários e não tributários, para possibilitar também o parcelamento e pagamento dos créditos não tributários já escritos em dívida ativa. Da mesma forma, se faz necessária a alteração do artigo 11º, para que a vigência da lei se dê a partir do dia 5 de abril, tendo em vista que a empresa que presta serviço de informatização da área contábil e demais programas do município precisa de um prazo para adequar os descontos. Salienta-se que foi excluída da lei a previsão do pagamento antecipado do valor do ISS, uma vez que o ISS mencionado no REFIN seria para o pagamento do referido imposto de competência de 2021, o que poderá acarretar confusão na hora do pagamento, pois o REFIN trata da dívida ativa inscrita de até 2020. E o referido desconto do ISS tinha sido incluso na lei do REFINS para não precisar fazer uma lei específica só para esse imposto. Registra-se que a previsão do referido desconto foi incluso no projeto de lei 017 de 2021, contemplando assim o pagamento com desconto para o ISQN fixo, sendo que tínhamos para o momento, renovando os votos de estima e consideração e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos sobre dúvidas diversas, gabinete do prefeito municipal, aos 22 dias do mês de janeiro de 2021, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei número 019 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 95.209,70. Mensagem justificativa número 019. Senhores presidentes, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 95.209,70 nas secretarias municipais para o pagamento de despesas de exercícios anteriores, cujos empenhos foram retornados ou que não possuem empenhos das despesas. Ainda salientamos que foram abertos processos administrativos, visando a segurança que os serviços tenham sido prestados, os produtos tenham sido entregues ao Executivo Municipal. Portanto, foram abertos os respectivos processos administrativos que seguem. Secretaria Municipal de Saúde, processo administrativo número 118 de 2021, da empresa Inova Média Hospitalar Limitada, valor R$ 460,62. Processo administrativo número 081 de 2021, da empresa comercial e cirúrgica Reciclarense Limitada, no valor de R$ 187,50. Processo administrativo número 141 de 2021 da empresa MF Distribuidora de Alimentos e Logística Limitada, no valor de R$ 34,40. B. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente. Processo administrativo número 079 de 2021 da empresa Evaldino José Piccolo e Companhia Limitada, no valor de R$ 14.528,07. Processo administrativo número 100 de 2021 da Associação dos Produtores de Leite de São Vicente do Sul, a Pleisul, no valor de R$ 15.901,20. Processo administrativo número 083 de 2021 da empresa Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos, no valor de R$ 39.890. Processo administrativo número 097 de 2021 da empresa NA Espíndola Geologia, no valor de R$ 3.520,87. Deste modo, pervazendo-se o total de R$ 95.209,70, conforme supracitado, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 17 de março de 2021, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 20 de 2021. Autorias a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro do exercício de 2021 no valor de R$ 126.342,55. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 126.342,55 na Secretaria Municipal de Saúde para a manutenção das atividades do Hospital São Vicente Ferré, tendo em vista melhorar a adequação do orçamento. O crédito orçamentário solicitado é resultante do superávit financeiro do exercício de 2020, no recurso vinculado 4.501, atenção de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar, proveniente de transferências do governo federal, sendo que tínhamos para aumento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 18 de março de 2021, Fernando Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 21, autoriza abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 47.240,75. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 47.240,75 na Secretaria Municipal de Saúde para a manutenção das atividades mantidas. O crédito orçamentário solicitado é resultante de repasses correspondentes ao ano de 2020, mas que foram transferidos pelo governo do Estado de 2021, referentes aos programas de incentivo ao Programa de Saúde da Família, PSF, recurso vinculado 4.090 e farmácia básica, recurso vinculado 4.050. Sendo que tínhamos para o momento colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, março de 2021, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 22, autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 107.890,81. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de 107.890,81 R$ 890,81 na Secretaria Municipal de Saúde para a manutenção das atividades mantidas. O crédito orçamentário solicitado é resultante de repasses correspondentes ao ano de 2020, mas que foram transferidos pelo Governo do Estado em 2021. Referente à Política Estadual de Incentivo para a Qualificação da Atenção Básica, o PIES, recurso vinculado de 4.011, sendo que o orçamento atual não contempla dotações para a utilização no projeto da atividade 2133, Manutenção da Atenção Básica da Saúde, recurso estadual, sendo que tínhamos para o momento de colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 18 de março de 2020, Fernando da Rosa Paim.
O grande expediente de hoje está a cargo da vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo do vereador Vitor Matheus da Silveira Juste. A vereadora não irá fazer uso do seu grande expediente. Somos à ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Legislativo 002 de 2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, número 002 de 2021. Dá nome à nova rua criada junto à rua Eduardo Lutz, sentido norte-sul, e dá outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito expostos a seguir. O Poder Legislativo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo dar nome à rua criada junto à rua Eduardo Lutz, sentido norte-sul, e dar outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Legislativo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto a sua matéria, o Legislativo justifica se fazer necessário para o poder de moradores da residência ali localizada receberem suas respectivas correspondências e também regularizar com o nome junto ao município. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de março de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 22 dias do mês de março de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Legislativo número 002 de 2021, que dá nome à nova rua criada junto à rua Eduardo Lutz e dá outras providências. Considerando que o parecer jurídico é favorável ao presente projeto, uma vez que o mesmo se encontra fundamentado dentro dos modos exigidos legalmente, quanto ao seu teor e forma e quanto à sua matéria, e opina pelo regular prosseguimento do projeto. Considerando que a mensagem justificativa informa que o nome dado à presente rua é uma homenagem a uma professora que atuou frente à Secretaria de Educação como professora e secretária, desempenhando sempre sua função com zelo e dedicação, e que o nome da referida rua se faz necessário para que os moradores possam ter um endereço residencial, tanto para correspondência como para solicitação de instalação de rede elétrica e rede de água. Considerando que o projeto de lei está amparado pelo artigo 40, parágrafo 1º do Código de Postura, e artigo 8º, inciso 15, da Lei Orgânica e a referida matéria e de competência concorrente entre Executivo e Legislativo, podendo o Legislativo legislar sobre tal matéria, principalmente quando se trata de interesse local. Após a análise do referido projeto, a Comissão emite parecer favorável ao projeto de Lei 002 do Poder Legislativo. Nada mais havendo a tratar, Encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Flávio da Rosa Paim não está presente, não assinou. Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 22 dias do mês de março do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros das comissões permanentes desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Legislativo Municipal de número 002 de 2021, que dá nome à rua criada junto à Rua Eduardo Lutz, sentido Norte-Sul, e dá outras providências. O projeto de lei do Legislativo Municipal 002 trata na sua emenda o nome da nova rua, sendo Rua Vidalvina da Silveira Lutz. Está de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, bem como atenção para a correta ortografia dos textos. Após análise do referido projeto, estando nos moldes exigidos legalmente, a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final emitiu parecer favorável. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Buttinger e Victor Matheus Juste.
Coloco em discussão o referido projeto. A palavra é o vereador João Cassol.
Senhor presidente, senhores membros da mesa, novos colegas, nova colega Dani, assumi essa tribuna para parabenizar o vereador pela grande iniciativa que ele teve de colocar o nome da secretária da vida, nossa saudosa Vidalvina, que ela foi nada mais que uma grande secretária de educação do nosso município e professora, e também foi a secretária da Câmara de Vereador durante a gestão do saudoso Flávio Krebs, foi vários anos secretária da Câmara de Vereador. E por isso, nada mais merecido, vereador Flamarion, que o nome daquela rua, nome de uma lembrança que deram com muito boas horas que veio, para o nome dessa senhora, essa grande senhora que fez um trabalho que São Vicente exerceu o seu mandato com grande dedicação, sempre foi muito dedicado ao seu trabalho que assumia. Por isso, novamente, lhe dirijo os parabéns e está muito bem nominado o nome dessa rua. Meus parabéns para você. Obrigado.
Paulo, continua a discussão. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, que discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito o vereador secretário que faça a leitura da emenda supressiva 01 de 2021 do projeto de lei 017 e também a leitura da emenda do projeto executivo do municipal 117, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 017 autoriza a concessão de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN fixo. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito expostos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo autoriza a concessão de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN fixo. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista que no Código Tributário Municipal não está previsto desconto para pagamento antecipado de impostos. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadre-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa, após a deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de março de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 22 dias do mês de março de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reunidos-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 017 de 2021, que autoriza a concessão de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN fixo. Considerando que o parecer jurídico é favorável ao presente projeto, uma vez que o mesmo se encontra fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente, quanto ao seu teor e forma e quanto à sua matéria, eu opino pelo regular prosseguimento do projeto. Considerando que a mensagem justificativa informa que o desconto é de grande relevância em virtude da situação da pandemia, onde com o referido desconto os contribuintes terão um benefício com a redução do imposto no pagamento à vista. Considerando que a Lei Municipal nº 5.777 de 2021 não ficou regulamentado o percentual de descontos para pagamento antecipado dos impostos, havendo assim a necessidade de editar a lei específica para tal desconto. Após a análise do referido projeto, e por ser de competência exclusiva do Executivo Municipal conceder tal benefício, a Comissão emite parecer favorável ao projeto de Lei 017 de 2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim não assinou. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 22 dias do mês de março do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 017 de 2021, que autoriza a concessão de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano e Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN fixo. O projeto de lei 016 de 2021 trata na sua emenda a fixação do desconto de IPTU e ISSQN. Está de acordo com aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, bem como a atenção para a correta ortografia dos textos. Salienta que o desconto é de grande necessidade devido à crise sanitária que assola o mundo inteiro e que vem afetando inclusive a economia, sendo que o contribuinte precisa do entendimento do ente público para que possa estar em dia com suas obrigações. Após a análise do referido projeto, e estando nos moldes exigidos legalmente, a Comissão Permanente da Constituição, Justiça e Redação Final emitiu o parecer favorável. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Budinger e Victor Just. Emenda expressiva número 01 de 2021. Suprime a parte final do artigo 2º do projeto de lei número 17 de 2021. Suprime a parte final da redação do artigo 2º do projeto de lei número 017, que passa a constar a seguinte forma: artigo 2º. Fica autorizado desconto de 10% para pagamento antecipado do ISSQN fixo, em parcela única. Justificativa. A presente emenda visa suprir a parte final da redação do artigo 2º do projeto de lei 00017 de 2021 do Poder Executivo, tendo em vista que o calendário de pagamento dos impostos de acordo com a lei número 5.737 de 2021 será fixado por decreto do Poder Executivo, não sendo de competência legislativa fixar tais datas. E com a nova redação do Executivo, poderá alterar as datas de pagamento, se assim entender que é viável para que o pagamento do contribuinte possa ter mais um prazo para pagamento antecipado, em função de que o comércio local vem enfrentando uma crise econômica gerada pela pandemia. Sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de março de 2021. João Humberto Valdemar Rosa, Maria Helena Vicente, João Batista Cassol, Daniele Butiger, José Luiz Couto Carvalho, Alex dos Santos Martins, Victor Matheus Justi e Formalhão Keller.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação a emenda supressiva 01 de 2021 ao projeto número 17. Vereador concordar, permaneça como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovar por todos os vereadores presentes. Coloco em votação o referido projeto. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovar por todos os vereadores presentes. Passamos aos trabalhos dos senhores vereadores. Solicito o vereador secretário, faça a leitura da moção de repúdio 004-2021 de autoria dos vereadores desta Casa Legislativa.
Moção número 04 de 2021. Excelentíssimo senhor Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor Eduardo Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul. A Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, nos termos de seu... O regimento interno apresenta a moção de repúdio ao anúncio do processo de privatização da Companhia Estadual de Saneamento, Corsã. Em primeiro lugar, é necessário lembrar que o senhor governador, para eleger-se, comprometeu-se a não privatizar a Corsã e agora, com pretensões eleitorais nacionais, busca classificar-se para com o mercado financeiro, entregando os bens do nosso Estado, no Rio Grande do Sul, não se rompe a palavra empenhada, muito menos em benefício próprio. A Corsã é uma empresa eficiente e lucrativa. Só nos últimos 4 anos deixou mais de 1,2 bilhões de lucro nos cofres do Estado. E a Corsã tem experiência, capacidade e corpo técnico funcional, preparo para cumprir e atingir todas as metas do saneamento básico no Brasil. Só falta a vontade política do governador do Estado. Causo estranheza também o momento que o governador Eduardo Leite toma tal iniciativa. Justamente no pior momento da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Momento em que a população busca proteção e se preocupa em sobreviver, privatizar uma empresa que manteve os serviços de abastecimento de água, essencial para a higienização e combate à contaminação, em 317 municípios gaúchos, é uma das mais fortes demonstrações de descaso com o papel do Estado em prestar bons serviços públicos. Os principais prejudicados com a privatização da Corsã serão os pequenos municípios e as populações mais pobres, onde os investimentos públicos tratam e se resolvem os problemas, já que por natureza não são rentáveis em uma empresa privada. Naturalmente, privilegiará áreas e setores que geram lucros. Os edis desta Casa Legislativa entende que a privatização da Corsã, patrimônio do povo gaúcho, bem como qualquer medida que contribua para dar andamento a este processo, deve ser imediatamente abordada, sob pena de contermos um erro irreparável à população do Estado do Rio Grande do Sul. Sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de março de 2021. Gilberto Aldemar da Rosa, presidente. Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Maria Helena Morrudo Castro, vice-presidente. Victor Matheus Silveira Justi, secretário. José Lescouco Carvalho, vereador. Flávio da Rosa Paim, vereador. João Batista Cassol, vereador. Daniele Butting, vereador. Alex dos Santos Martins, vereador. E Flamarão Keller, vereador.
Não tem nada, gente.
Colocam em discussão a referida moção do repúdio. Não houve, não foi tirado cópias, porque isso não vai ficar na casa. Isso vai ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Com a palavra, a vereadora Daniele.
Boa noite. Cumprimento o presidente, demais integrantes da mesa e demais colegas vereadores. Bom, a moção de repúdio está muito bem elaborada e acho que ela já traz ali várias questões sobre a questão da Corsã. Gostaria de frisar mais alguns pontos que justamente hoje é o Dia Mundial da Água, o bem universal que nos dá garantia de sobrevivência. Então, é válido e necessário esse nosso debate sobre a questão da privatização da Corsã. A Corsã foi criada em 1965 e instalada em 1966. E atualmente ela conta com 5.681 empregados. A água não é uma mercadoria. É um bem público essencial para a vida. O saneamento básico é fundamental para a saúde da população. Não há justificativas políticas, técnicas ou mesmo morais para entregar para o lucro privado aquilo que deve estar sob gestão pública, que vem sendo bem feita há mais de 55 anos. Um dado da Unicef diz que uma em cada cinco crianças em todo o mundo não tem acesso à água, não tem água suficiente para atender suas necessidades diárias. Então, colegas, é mais um ponto que a gente vê do bem que a gente tem e que não tem por que ser privatizado. Não podemos aceitar que o governo e o Estado, do Estado privatize sem a realização de um plebiscito, o que é determinação da legislação, os serviços de água e esgoto. E tudo isso no meio de uma pandemia, né? Então, parece que está tudo bem esquematizado para que aconteça a privatização. Peço aos colegas que falem com seus deputados da Assembleia Legislativa e que a gente une forças para que a Corsã não seja privatizada. Muito obrigada.
A palavra continua à disposição. Peço licença, senhores vereadores, que eu me manifesto da mesa. Eu acho muito importante essa moção de repúdio encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, porque o governador Eduardo Leite fez campanha, mentiu para o povo gaúcho, dizendo que não ia privatizar a CE, não ia privatizar a Banrisul, não ia privatizar a Corsã. A CE só para uns dois ou três postos, o resto mais já foi. E o Banrisul e a Corsã são as estatais que mais dão lucro, que mantêm o dinheiro do Estado do Rio Grande do Sul, agora ele quer privatizar. Então, eu acho muito importante essa moção de repúdio. Tomara que eles nos ouçam. Somos pequenos, mas junto com os outros nós seremos fortes. Então, parabéns a essa Casa Legislativa por tomar essa iniciativa. A palavra continua à disposição dos seus vereadores. Com a palavra, vereador Flamarion.
Boa noite, nosso presidente, demais vereadores que aqui se encontram, pessoas que estão na escuta pela nossa rádio comunitária 106 FM. Caros colegas vereadores, hoje fui procurado pela servidora da Corsã, a nossa amiga Andréia, ontem, falando com Alcione Pedroso, o mais conhecido como Tuta, para a gente fazer essa moção de repúdio ao governo do estado pela privatização da Corsã, nada mais justo da gente fortalecer esse pedido deles. E juntamente gostaria que cada um de nós encaminhasse também essa nota de repúdio aos nossos deputados da bancada da Assembleia Legislativa. Seriam essas minhas palavras de hoje.
Continuo à disposição para os senhores vereadores. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco em votação. Quem concordar, permaneça como está. Quem discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. E será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Solicito ao vereador secretário que faça leitura do pedido de informação número 020/2021, de autoria do vereador Alex Santos Martins.
Pedido de informação número 20/2021. O vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação, que depois do discutido e aprovado deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Quero saber qual o motivo de até o momento não ter sido contratado um cozinheiro para o hospital, que utilizará a listagem de classificação do concurso público 001 de 2018, visto que o projeto número 011 de 2021 foi protocolado nesta casa em regime de urgência. Saldo das sessões Francisco Emílio Gabriel, 2022 de março de 2021, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido pedido de informação. Peço licença, senhores vereadores, que me manifesto na mesa. Senhores vereadores, eu acho que tem certos trabalhos que é pedido nesta casa, não custa a gente pedir alguma informação para o executivo. Veja, senhor, o pedido de informação do vereador Alex, ainda consta aqui, ó, concurso 01 de 2018. Muito bem. Só que quando uma administração é organizada, não é de um dia para o outro que você chama funcionário. O secretário de administração está preparando a documentação para chamar esta funcionária concursada em 2018. Vejam, senhores, o que aconteceu. Foi quando eu falei aqui que falava uma cozinheira no hospital, posteriormente eles mandaram o projeto para cá. Só que eles fizeram um contrato, pagamento de RPA em 30 dias, eles são obrigados a cumprir. Então, essa funcionária, essa concursada vai ser chamada. Só cresceu no seguinte, por que não chamaram a administração passada, que passou no concurso de 2018, sendo que eles pagaram um ano e pouco do RPA cozinheira lá no hospital? E essa funcionária, que vai ser futura funcionária, ela era a cargo de confiança da administração passada. Agora estão com pressa que chame essa funcionária, vai ser chamado sim. Agora tem que cumprir os 30 dias do pagamento do RPA. Agora eu estranho o seguinte, que trabalha como CC e não contrataram quando ela foi concursada em 2018. Por que não contrataram ela direto para o hospital então? Pegaram ela como CC e pagaram uma pelo RPA. Veja o senhor o erro dessa administração passada. Vocês lembram que ela trabalhou, me lembro se foi no hospital, onde é que foi, e pagavam, pode pedir informe lá da prefeitura, está lá. Foi pago um ano e pouco a RPA, cozinheira do hospital, e não contrataram essa que passou no concurso público. Agora vão organizar as coisas. Está sendo feita a documentação dela para ser chamada merecidamente, porque ela passou no concurso. Ela tem que trabalhar, ela vai para o quadro do funcionário do município. Seria isso, obrigado, senhores vereadores. A palavra, vereador José Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. E boa noite, pessoas que nos honram com a sua ouvinte lá na sua residência. Senhor presidente, eu vou discordar do senhor sobre RPA. Não existe contrato fixo para RPA. E sim a prestação de serviços por CPF por tempo indeterminado. Então não adianta nós querer tapar o sol com a peneira, que houve algum erro do executivo. Os guris ali que fizeram a pedido de informação ao Alex, acho que não está bem informado que RPA
é uma prestação de, pelo contrato pelo CPF, por tempo indeterminado. Então, assim, é até ilegal, a administração teve um ano ilegal, porque pode ser apontado, porque RPA é uma coisa paliativa. E também discordo do senhor, porque entrou o projeto aqui nessa casa e eu fiz o pedido em nome do vereador Alex e do vereador Formarão e da vereadora Dani para ser votado, medidas de urgência, e a mesa não acatou o pedido. Posteriormente foi votado na outra semana, isso aí já vai para 15, 20 dias. Daria muito tempo de ter sido feito esse contrato, chamado essa pessoa que está no concurso. Eu acho que houve um equívoco da administração, ou talvez alguma promessa de campanha, vão colocando uns, como tem o pessoal, tem um rapaz lá no cemitério, parece, trabalhando, me informei que o mais conhecido por Vado, parece, que está lá por RPA também. Até me causou estranheza do Vado, porque ele me convidou para ir, eu tenho gravado ali, para ir lá na prefeitura fazer um panelaço, para ir trabalhar na prefeitura, é uma promessa de campanha. Agora eu soube que ele está trabalhando para RPA também lá no cemitério. Não tenho certeza, é conversa de rua. Seria isso, obrigado.
Fala, vereador Flamarion.
Falar sobre, então, o pedido da informação do nosso amigo Alex. Também o que me causa estranheza é que esse pedido, desculpa, esse projeto de lei chegou o dia 1º do 3 nessa casa aqui, solicitando com urgência que fosse contratado, que fosse autorizado. A gente tentou votar no mesmo dia, até falei com o vereador José Luiz, a gente falou, e aí não foi atendido porque foi dito que a gente tem que seguir os trâmites dessa casa, que são 20 dias. Então, a gente seguiu os trâmites, nem seguiu os trâmites, porque foi votado e aprovado dia 8 do 3. Na próxima sessão foi aprovado, então, esse projeto de lei que autoriza a contratação temporária e emergencial de excepcional interesse de um cozinheiro no hospital. O que me causa estranheza é falar que estava errado a administração atrás, pagando para o RPA. Até podia estar errado, mas a administração continua errada pagando por RPA. A administração soltou uma moça que estava lá na cozinha, janeiro, fevereiro, porque estava sendo paga por RPA, e seguiu pagando por RPA também. Então, eu acho que tem coisa errada. Digamos que tenha coisa errada. Como o vereador José Luiz falou, se RPA não pode ser pago, não pode ser pago a pessoa para fazer esse serviço, a gente vai ter que averiguar e fazer essas denúncias. Como o senhor falou agora há pouco, do cemitério ali, que tem um rapaz sendo pago por RPA, eu acho que não convém, não está certo. Mas tudo bem, é como o senhor falou, vamos ajeitando as melancias conforme vai andando a carreta, vereador José Luiz.
Palavra, vereadora Daniela.
Retornando, presidente, só gostaria de te parabenizar, Alex, pelo pedido de informação, porque eu acredito que nós estamos aqui para isso, para fiscalizar e pedir informações, né? Como nós estamos, não somos da situação, nem tudo a gente fica sabendo na mesma rapidez, então acredito que seja válido, estamos aqui para cumprir esses nossos papéis. Tá bem? Um forte abraço e muito obrigada.
Palavra, vereador Alex.
Boa noite a todos. Ouvinte, a 9 vereadores. Eu só fiz um pedido executivo para saber qual a informação de não ter sido chamado essa cozinheira, porque foi feito o pedido dia 8 do 3, já faz que, 17 dias e não chamaram. Mas agora, como eu descobri que estão pagando por RPA, e pedir de urgência ainda, nós todos, Zé Luiz mesmo, se propôs a votar no dia esse projeto. O porquê de não chamar? Se estava errado chamar a RPA, a outra administração, essa aqui continua com o mesmo erro. Então não vamos esconder. O que, que nós podemos fazer? Vamos chamar então direitinho, vamos chamar pelo concurso. Concordo com o senhor. Era isso. Obrigado.
Coloco em votação o referido pedido de informação. O vereador concordar permanece como está, que discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito o vereador secretário, faço leitura do pedido de informação 021, de autoria do vereador Flamarion Keller, da Silva e Alex Santos Martins, e Daniele Puttinger, de Oliveira.
Pedido de informação número 021 de 2021. Os vereadores Flamarion Keller da Silva, a bancada do MDB, e o vereador Alex Martins, da bancada do PTB, e Daniele de Oliveira, da bancada do PT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com assento nesta Casa Legislativa, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação, que após lido, discutido e aprovado por este egrégio colegiado, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Quero saber quais são os motoristas habilitados para dirigir a ambulância da saúde, e caso o plantonista se ausente, se fica motorista de sobreaviso no hospital. A defesa deste pedido será feita em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de março de 2021. Flamarion Keller da Silva, bancada do MDB, Alex Martins, bancada do PTB, e Daniel Butcher, bancada do PT.
Coloco a palavra em discussão sobre o pedido de informação 021. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permanece. Como está, quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito o vereador secretário, faça a leitura do requerimento 016, de autoria do vereador José Luiz Corrêa Carvalho.
Requerimento número 16 de 2021. José Luiz Corrêa Carvalho, do PTB. Nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer que o Executivo Municipal e a Secretaria de Saúde agende horário para que as pessoas sejam vacinadas contra o Covid-19, a fim de evitar aglomeração, podendo ser distribuídas fichas com um dia de antecedência e horário definido, respeitando o intervalo de 5 minutos entre cada vacinada. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de março de 2021. José Luiz Corrêa Carvalho, vereador da bancada do PTB.
Coloco em discussão referido requerimento. Com a palavra, vereador Zé Luiz.
Retorno a essa tribuna, senhor presidente. Senhor presidente, esse requerimento eu já fiz pessoalmente para o secretário de saúde, o qual tenho um grande apreço, um grande carinho, um rapaz está prestando um grande serviço à comunidade. Fui sempre muito bem atendido cada vez que eu me dirigi a ele. Só que ele, quando eu fiz o pedido verbalmente, ele achou que não é necessário. Só que eu aprendi uma coisa que o meu irmão João Flávio tem que botar no papel, até para prestar para a comunidade, que nós estamos trabalhando sobre isso aí. E agora, essa semana passada, eu passei ali, ó, tinha de novo uma fila grande de manhã, pessoas para tomar a vacina da Covid, principalmente pessoas idosas. E me chamou a atenção e as pessoas me cobram, vereador, aquela aglomeração, e não tem, a hora que chamar, hoje foi 73 anos, quando chamar 70, vai dar aglomeração de novo. Então, eu estou lavando minhas mãos. Eu até sugeri a ele pegar as nossas assessoras da Câmara, botar à disposição para fazer o pré-agendamento de 5 em 5 minutos, faz um dia antes, é uma coisa bem simples. É uma organização, me coloca à disposição também o secretário, se precisar, para fazer esse tipo de agendamento. É uma coisa simples e vai trazer retorno, com certeza. Porque senão o pessoal se aglomera na frente do posto, quem é que não quer tomar uma vacina? Para prevenir essa doença, dessa praga que está aí assolando o mundo. Então, eu acho que uma questão de organização distribuiria, são 50 fichas, distribui 50 fichas, intervalo de 5 a 5 minutos, não vai da aglomeração, a pessoa sabe que vai sair de casa, que às 9h05 vai ser atendido, o outro vai ser às 9h10. Então, se os senhores vereadores acharem que eu estou certo, e por bem quiser me acompanhar, eu fico feliz com o apoio dos senhores. Seria isso, obrigado.
Segue em discussão o referido requerimento. Não vendo nenhum vereador que quer se manifestar, coloca em votação. O vereador concordar, permanece como está, que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito o vereador secretário, faça a leitura da indicação 062 de 2021. De autoria do vereador João Batista Cassolo.
Indicação número 62 de 2021. João Batista Cassolo, vereador da bancada do PP. Com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, venho à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após ida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação. Solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam colocadas placas indicativas antes de todos os quebra-molas e que os mesmos sejam pintados reforçando a sinalização. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de março de 2021. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra o vereador proponente.
Retorno a essa tribuna, senhor presidente, com essa indicação. Tem havido várias reclamações das pessoas, principalmente as pessoas que não vivem aqui na cidade, que não conhecem muito bem o trânsito, que as quebra-molas estão todos eles sem mais a pintura e não tem um sinalizador indicativo. Então, eu solicito ao executivo, principalmente ao secretário de obra, que seja colocado as placas nos quebra-molas, referidos sinaleiros, e com as pinturas dos quebra-molas, para que o pessoal se enxergue, principalmente à noite, onde tem ruas mais escuras, e que seja colocado, será feito. Meu muito obrigado e boa semana a todos os ouvintes da Rádio São Vicente, e que todos tenham saúde e paz nas suas vidas. Obrigado.
Segue em discussão a referida indicação. O vereador que se manifestar, sua indicação será encaminhada à Secretaria do Transporte. Solicito o vereador secretário que faça a leitura da indicação 63 da autoria do vereador Alex Santos Martins.
Indicação número 63 de 2021. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa nos termos legais e regimentais, venha a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal que prorrogue por mais 90 dias o prazo de validade dos alvarás, taxas de localização, funcionamento e sanitários de todo o comércio ao contar da data de hoje. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de março de 2021. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB.
Coloque em discussão a referida indicação. A palavra é o vereador Alex.
Retornando-se à tribuna, estou fazendo essa indicação aqui devido a dificuldades impostas pelas restrições de abertura do comércio, estabelecendo um prazo maior para o pagamento e facilitando para os comerciantes e empresários que terem mais tempo para quitar seus impostos. Um prazo mais ou menos de 90 dias prorrogados. Esse é um decreto que tem que ser feito pelo prefeito. Era isso.
Continua a discussão referida à indicação. A palavra é o vereador Vitor Matheus da Silveira Justa.
Boa noite à mesa diretora, boa noite aos colegas vereadores, aos ouvintes da 106.3. Gostaria também de dizer que na Mata, Jaguari, Caciqui, já estão até isento os alvarás. Só o nosso município de São Vicente do Sul cobra alvarás para o comerciante. Então, isso deveria ser visto pelo Executivo para ver quais as formas que eles se adequaram a esses municípios, qual foi as formas que eles conseguiram extrair de outro lugar esse imposto. E deixar um pouco esses encargos para o nosso... para o nosso comerciante, para os nossos empresários aí, que é de suma importância cada economia que a gente fizer numa crise econômica como essa. Era isso, presidente.
Continua em discussão a referida à indicação. Não havendo o vereador se manifestar, sua indicação será encaminhada ao executivo. Passemos às explicações pessoais. Primeiro, fazer uso da palavra do tempo de 5 minutos, o vereador Vitor Matheus da Silveira Justa.
Volto a essa tribuna, quero fazer um elogio ao Jefferson Justi, cujo é meu tio, pelo belo trabalho realizado nas estradas do interior, indo com a reta escavadeira na frente, abrindo os bueiros. Fui lá ver o patrulhamento dele na Glória, lá que fazia mais ou menos uns 3 anos lá, que não entrava patrola lá na entrada do Dante e do Geimar lá, que as crianças que tinham 3 anos lá chegaram a se assustar das patrolas lá, quando enxergaram. E chegava ali no palharim e pendia para o lado pro direito e não entrava para o outro lado ali, onde tem bastante arroz que sai dali, soja, nozes. Então, isso, eu quero parabenizar o tipo do trabalho. Quando a gente erra, tem que criticar, e quando acerta, tem que parabenizar. Queria parabenizar também a Secretaria de Obras, o Anderson, pelo término da Ponte da Palma lá, que essa administração aqui está conseguindo enxergar o serviço, né? Que o troço tá fluindo bem com o jeito dos maquinários, acredito que todos os vereadores aqui viram conforme foi entregue o maquinário. Então, quero dar os parabéns a eles que estão recolhendo o lixo muito bem, estão fazendo um trabalho excelente. Quero também salientar o secretário de obras, o meu amigo Luiz Antônio, colega de partido, que agilize os cabos, a ponte do Umbu agora no verão, seu Luiz Antônio, porque começa as chuvaradas e começa a levantar água e depois vai ficar difícil de segurar essa ponte, gente. Entendeu? Eu acho que deveria ser feito um levantamento já sobre isso e colocar esses cabos aí. Queria ver também, não sei se os colegas vão concordar, aquele cercado que fizeram na frente do Nidos lá. Aquela cerca que fizeram ali. Eu estava conversando com meu avô. O meu bisavô teve bulicho ali na esquina e nunca teve, sempre existiu aquela rua ali que tem ali. É, aquele atalho. E aquilo ali prejudica muito o transporte de peso, de carga de peso ali, para chegar na Coab Sul, o pessoal que vem daqui de baixo. Então, vai acabar danificando o asfalto. Eu acho que deveria tomar providências o executivo sobre isso aí. Por que construíram aquela cerca ali? Eu não entendi. Quero eu parabenizar o nosso presidente pela moção aí, pela privatização e todos os vereadores a essa privatização, ser contra essa privatização na Corsã, que foi uma promessa do nosso governador, que infelizmente está cumprindo pouca coisa. Eu lembro muito bem num debate que ele falou para o Sartori que ele deveria levantar a bunda da cadeira, né? Que era só falta de levantar a bunda da cadeira. Pois é, meu amigo, agora temos precisando de ti e não é o momento de privatizar a Corsã, porque ela gera, estava olhando ali, 1,2 bilhões de reais por ano. Então, na semana passada eu falei sobre o coronavírus aqui, sobre o governador, que ele estava se precipitando em fechar o comércio não tem culpa disso daí. deveria ter sido tomada medidas de proteção antes, acredito eu, agora não tem mais o que fazer, mas o caminho é esse aí, é tentar essa congestão com fiscalização da Secretaria de Saúde, fiscalização severa, se tiver multar, tem que multar. Se vê o pessoal do Covid, que está com Covid nas ruas, não pode, gente, vamos ficar em casa, vamos permanecer em casa. Não adianta, o pessoal da comissão está cumprindo o seu papel e que cumpra para todos. Se todos estiverem errado, não adianta querer, ah, é meu conhecido, é isso e aquilo. Também quero parabenizar o pessoal da comissão, que continue assim com esse belo trabalho e fiscalizando todo mundo, não interessa partido, não interessa pessoas. E esse é o meu muito obrigado. E uma boa semana a todos.
Com a palavra o vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando a essa tribuna. Na sessão passada, eu fui contra o projeto-lei municipal 015, que do Executivo Municipal autorizava o prefeito e vice os demais secretários a dirigir ambulâncias, dirigir carros. Fui contra. E por que digo? Porque tinha motoristas disponíveis no quadro de funcionário. Por incrível que pareça, eu vi final de semana. Estava dirigindo a ambulância. Tudo bem, foi prestar um socorro. Mas será que ele tem qualificação para dirigir a ambulância? Outra coisa. O seu João também, vereador, me falou que ia somente eu pegar o carro se fosse extrema urgência ou alguma coisa. Pois é. Eu passei numa casa de um funcionário público, CC, e o carro estava lá. Será que ele estava almoçando com o carro? Claro, não podemos criticar, temos que elogiar também. Erros todas as administrações têm, essa, a outra e a outra. Todas as administrações, todos nós erramos. Quero também deixar o parabéns pelo patrulhamento no Passo do França, ficou muito boa a estrada. E da Glória também. Parabéns, secretário. É assim. Obrigado. Era isso. Uma boa semana a todos.
Com a palavra a vereadora Daniela de Oliveira.
Retornando, senhor presidente, quanto ao pedido de informação, que eu, juntamente com os colegas Flamarion e Alex, bem isso que o Alex acabou de comentar, quanto a se dirigir a uma ambulância da saúde, né? Porque está lidando com vidas e a gente entende talvez o motivo do fato que aconteceu no final de semana, mas então a gente pede mais informações para poder entender também. Quanto à palma que o vereador Matheus comentou do pontilhão, além da administração dos servidores da Secretaria de Obras, precisamos parabenizar os moradores da localidade, porque a madeira para fazer toda a estrutura ali foi o senhor, principalmente o senhor Eri ali, que correu atrás e até que conseguiu tudo para ficar um trabalho de fundamento. Tá? Uma estrutura muito forte lá, que acredito que vai durar muitos anos. Como a gente não teve tribuna livre há duas sessões, se não me engano, em função da bandeira preta, eu gostaria de parabenizar as mulheres pela passagem do Dia Internacional das Mulheres no dia 8 de março. Né? Essa data que há mais de 100 anos é símbolo de lutas e reivindicação pelo direito das mulheres. É um momento de reflexão sobre as conquistas de nós, mulheres, mas também um momento de reafirmação de luta contra as desigualdades de gênero, que infelizmente continuam, que dia após dia a gente luta na busca de condições mais iguais. Acredito que nós não somos sexo frágil, somos mulheres e podemos andar lado a lado com vocês, homens. Então, quero desejar a todas as mulheres, a minha colega Maria Helena, um feliz 8 de março de muita luta. E que todos que nos parabenizarem naquele 8 de março, lembrem-nos de respeitar todos os dias. Quanto à moção também, que não foi aprovada, aquela da, quanto ao PL 74, gostaria de agradecer o apoio dos colegas, do vereador Flamarion, do Alex, do José Luiz, aos demais colegas que votaram contra e deram suas razões. Né, eu me questiono como um projeto que alguns julgam inconstitucional ainda está tramitando na Assembleia Legislativa. Essa semana, se não me engano, ele deu mais um passo e vamos aguardar que o nosso governador tome outra iniciativa. Hoje também foi entregue um projeto de lei na Assembleia Legislativa para a criação do programa de subsídios de juro e fundo de garantia e crédito destinados aos autônomos, MEI, micro e pequenos empresários. Então, será bem importante, acredito, nesse momento que estamos passando. Presto também aqui a minha solidariedade aos brasileiros vítimas do coronavírus, que de uma semana para cá o salto do número de mortes é apavorante, e em especial aos vicentenses que perderam a vida para esse vírus que assola o mundo inteiro. Minha solidariedade, meu carinho e atenção aos familiares. Que a vacinação chegue o quanto antes, que os governantes se atentem para o sério caos que está se causando e se coloquem no lugar de cada brasileiro que precisa da vacina para voltar a ter condições de sair de sua casa com mais segurança para trabalhar e ter o sustento seu e da sua família. Grata pela atenção, uma semana repleta de boas energias. Um abraço da vereadora Dani.
A palavra, vereador Flamarion Quero da Silva.
Retornando então novamente a essa tribuna, primeiro gostaria de manifestar sobre a nota de repúdio que a gente fez aqui nessa casa. Contra a privatização da Corsã. Como todo mundo sabe, né, o governador sempre falava que não ia privatizar a Corsã, Banrisul, CE, e assim ia indo. Como ele falava que era só tirar a bunda da cadeira para ter fluxo de caixa, para poder botar a casa em dia. Sinto muito pela atual atitude que ele tomou contra a nossa Corsã. Também gostaria de parabenizar o prefeito de Bagé pela iniciativa que ele teve, pela coragem que ele teve de autorizar a Polícia Civil, a brigada daquela cidade, a vacina do Covid, mesmo não estando no decreto do governo ou de outro, ou do nacional, autorizando para que esses policiais, porque a fazer a vacina, porque eles estão na linha de frente desde o início, quando precisam aglomeração, quem é que vai dispersar uma aglomeração? A brigada. Quando acontece algum acidente de trânsito, quem é que precisam? A brigada também. Também não podemos esquecer nossos agentes penitenciários. Até eu fiz um levantamento. São 9 agentes que a gente tem no nosso município. E são 2 policiais civis e 16 brigadianos. Até gostaria que nós, vereadores, a gente fizesse um projeto, um anteprojeto, para que a gente votasse aqui, mandasse para o prefeito, autorizando para que ele pudesse fazer essa vacina nesse pessoal que está nessa linha de frente, que nas horas difíceis a gente sempre lembra deles. Também sobre os comentários que a gente viu no Face agora há pouco do fim de semana do secretário do nosso hospital dirigindo a nossa ambulância. Diretor, isso, vereador Gilberto, diretor do nosso hospital dirigindo a nossa ambulância, o pessoal comentou no Face, porque é interessante a gente saber se fica algum motorista de sobreaviso no nosso hospital quando sai a ambulância para fora para socorrer ou levar alguém para outro município. Porque a gente autorizou no dia 15/3 aqui, prefeito, vice-prefeitos e demais servidores de nosso município em caráter excepcional a dirigir veículos do nosso município e da outras providências. Mas temos que saber também que no artigo 2º diz assim: é condição para que utilize o veículo a apresentação pelos servidores a respectiva carteira de habilitação na categoria exigida para o veículo que for dirigir, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. E não é só a carteira, porque tem que ter um curso, tem que estar habilitado, tem que ter aquele curso de primeiros socorros. Porque imagina se acontece um acidente mais grave, que fosse um acidente mais grave, o que, que ele poderia fazer? Ele que foi sozinho socorrer essa vítima. Graças a Deus não foi muita coisa que aconteceu com ela. E esperamos que volte o quanto antes. Seria essa a minha colocação sobre esse pedido aí. E também, falando com o secretário de Planejamento, o nosso amigo Wagner Fexa, sobre as verbas do MDB que ficaram para ser executadas esse ano, apesar de alguns comentários que saiu, mas isso é normal, recebi do secretário Wagner Fexa a seguinte, sobre a Clara Lichtenecker. Vereador Flamarion, conforme solicitado sobre a proposta de pavimentação da rua Clara Lichtenecker, proposta essa número 89-61-60 de 2019, está tramitando no sistema da Caixa Gigov. Foram anexados no dia 18/2/2021 dos documentos que estavam pendentes na plataforma e agora aguarda a autorização da Caixa para o prefeito Fernando encaminhar para a licitação. Tem um prazo de vigência até o fim do ano, 31/2/2021. E hoje, entrando em contato com ele, continua sendo aguardado alguma informação da Caixa. Essa verba é uma verba do deputado federal Alceu Moreira, juntamente com Edson Brum, porque acreditamos que vai ser feito essa pavimentação. Ano passado, ficou congelado durante 6 meses as verbas parlamentares, que já estavam em andamento, ficou na Caixa congelado também. Também tem mais uma notícia boa para a nossa comunidade de São Vicente, principalmente para a Secretaria de Obras, né? Conforme solicitado sobre a proposta de aquisição de um caminhão trucado caçamba, proposta essa 877-199 de 2018, já licitado, aguardando informação da empresa vencedora quando entrega prazo de proposta 11/3. Resumindo, né, quinta-feira passada, já terei mais datas. Hoje, novamente, então, entrando em contato com o secretário de Finanças, a previsão da entrega da caçamba é o dia 31/3, é uma caçamba que vem ajudar ao nosso município, a nossa Secretaria de Obras, porque temos que tentar fortalecer, correr atrás de emendas, e é o que esse vereador está fazendo. A parte do vereador, a gente faz, que é chegar nos deputados, pedir emendas, solicitar recursos para o nosso município. Agora, o trâmite, as burocracias, é com a prefeitura. Nunca podemos esquecer disso. A gente está fazendo o papel nosso, de pedir emendas para fortalecer, para melhorar o nosso município. E vou fazer mais uma reclamação agora, porque já faz mais de 1 mês e meio que eu venho pedindo iluminação pública. Temos na nossa rua principal ali, sem iluminação pública, em umas quantos postes. Já entrei em contato com o pessoal da Secretaria de Obras, porque até o pessoal diz assim, nem parece que mora um vereador na frente dessa casa aqui, que está sem iluminação pública. E eu disse assim, mas eu já entrei em contato com a Secretaria de Obras, já foi pedido e já faz mais de mês. Então, gostaria que alguém começasse a rever a nossa iluminação pública na nossa cidade. Outra coisa, outro pedido que gostaria de lhe fazer. Não, acho que não passou o tempo, porque não me avisaram ainda. É outro pedido que gostaria de fazer, que eu fiz uma indicação para que fizesse a limpeza na Clara Litenec, nas calçadas, na rua Antônio Gomes, em direção a Visconde Rio Branco e Clara Litenec. Eu já fiz esse pedido aqui. Se a gente sair e dar uma olhadinha nas ruas, a gente está se deparando com um brejo. Né? E até seria interessante que cada morador fizesse sua parte, tentasse ajudar também, que limpasse. Eu estou fazendo a minha parte, tentando limpar, mas espero que as pessoas também se conscientizem. Seriam as minhas palavras de hoje.
Próximo vereador, fazer uso da tribuna, este vereador. Vou só falar para essa vereadora vice que assuma a presidência.
Assuma a presidência, de imediato passa a palavra ao vereador Gilberto Valdemar Rocha.
Senhores vereadores e assistentes da 106.3, neste momento eu quero cumprimentar o ex-presidente, ex-vereador desta casa, Flamarion, o Joaires Carvalho Rumpel, que graças ao trabalho dele está chegando uma caçamba trucada dia 31 de março, onde a prefeitura entrará com uma contrapartida em torno de R$140 mil. Então, vereador Joaires, belo trabalho o senhor desempenhou nesta casa legislativa. O vereador Flamarion, o senhor já se manifestou, o senhor também respeita que eu estou com a palavra. Não quero saber disso aí. Sobre o IPTU, é vergonhoso e lamentável a cobrança deste povo. Argumentaram que tem 10 anos defasado e está a cara de 200, 300% naquele código tributário. O vereador Zé Luz também é bastante cobrado. Eu votei contra e teve um ex-vereador que me disse que eu era contra o desenvolvimento de nossa cidade. Está aí, e agora? Agora todos os anos é 30, 40% que vem aumento e o povo pagando. Não chega essa pandemia que está aí, que o comércio está quase a maioria quebrado, porque o não quis questionar sobre o decreto. Decreto não é lei. Porque eu acompanhei fechado, porque depois um dia o vereador não quis abrir porque ele é vereador. Mas decreto nunca foi lei. Qual é a lei que é baseada, que me obriga a fechar meu comércio? Agora, pagar minhas contas é meu obrigo. Né? Então, eu, se vier uma alteração esse ano, não tenho o que fazer. Se o ano que vem vir uma alteração dessa lei mal feita, eu, com certeza, é a situação, o meu voto é favorável a mudar essa cobrança exorbitante. É uma vergonha. Senhores vereadores, pelo que eu tenho ouvido e assistido, a política desse Brasil é vergonhosa. Rasgar e queimar a Constituição de 88. O Supremo tem feito coisas que não têm fundamento. O próprio ministro Moraes mandou prender um deputado federal não respeitando a sua imunidade parlamentar. Agora o Fachin absolveu um cara condenado por eles mesmos, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Judiciário, por todas as esferas judiciais. Ele descaradamente absolveu, desmoralizando o Judiciário, o próprio Supremo, onde ele que deveria ter um pouco de vergonha, que não tem. Fachin também mandou soltar mais de 30 mil presos criminosos. Onde é que eles estão? Eles estão lá no Rio de Janeiro, no morro da Rocinha, do morro do Alemão. Lá eles não podem, a polícia não pode sobrevoar, não pode entrar naqueles becos lá. E sabe que vigiado por quem? Com jovens de 18, 19, 20 anos, com um fuzil nas mãos, vigiando a entrada, não deixando nem a própria polícia entrar. Então isso é uma vergonha. O próprio esse ministro proibiu da polícia fazer isso aí, não pode entrar lá a mando do tal ministro. Sob o toque de recolher, é um estado de sítio imposto por esse governador também. Não é só por esse, tem outros governadores que também fizeram isso aí. No artigo 137, direito privativo do presidente da República do Brasil. e aprovado também pelo Senado Federal. Então, o artigo 137, direito privativo do Presidente da República, ele pode decretar. Isto é, a República Federativa do Brasil, 84 da Constituição, pois não somos Estados Confederados, ou seja, os governadores mandam mais que o Presidente da República. Lá que uns dias esses ministros, aquela gente lá vão mandar prender até o Presidente da República. O que o Presidente tem que fazer? Usar a sua caneta, a biga que ele tanto falou, e fazer cumprir o artigo 142, convocar as Forças Armadas e tirar aqueles 11 ministros nomeados pela esquerda, aqueles comunistas. Nomear 11 ministros de carreira, porque eles não têm compromissos políticos. Aquele Moraes nem para advogado de porta de cadeia serviu. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se vai assim, vamos virar numa Venezuela. Porque eu acho que quem não concorda do que eu estou falando, que se unam a esses ministros e vão para Cuba, vão para Venezuela, vão para Colômbia, onde foi aplicado altos valores do dinheiro do Brasil. Venezuela, lá estão virando lixo para poder comer. Comem até cachorro assado lá, porque não tem o que comer. Então, se eles não tomar uma decisão, a coisa vai para esse fim, seu João. O senhor deve lembrar, seu João, dia 13 de dezembro de 1968, o ex-presidente Costa e Silva mandou prender um ministro do Supremo Tribunal Federal, exonerando suas funções, por conceder habeas corpus aos criminosos comunistas. O senhor deve se lembrar, seu João. Então, é o que esse presidente tem que fazer. Porque se não fizer, a coisa está feia. Se não gosta do Brasil, vão embora daqui, deixa esse Brasil em paz. O Brasil tem tudo para viver bem. A política está tão desgastada, tão desmoralizada, que deu para o Tiririca, um deputado palhaço profissional, ele renunciou do cargo de vergonha. Ainda ele diz, aqui no... Tem 8 ou 10 deputados que trabalham, o resto mais só vem aqui para se acomodar. Um palhaço, deu para ver, ficou com vergonha. Agora, para encerrar, soltaram aquele cidadão que saiu disparando com uma mala de dinheiro, devia ser dinheiro falso, acho. Soltaram o pobrezinho, condenado, todo mundo viu que era roubo de dinheiro. Agora, se é um coitado, rouba uma galinha, uma ovelha, lá no São João Cassol, botam na cadeia. Então, a política é desgastada, é vergonhosa, não tem fundamento isso aí, olha. Sobre os motoristas, que falam tanto aqui, sempre dirigiram, não é de hoje isso aqui. Outra, sobre o negócio do acidente que deu lá no hospital, infelizmente está dando muita viagem a Santa Maria, esse coronavírus, e deu aquele acidente ali, não tinha motorista, nunca teve 2 motoristas no hospital. Tem um de plantão que sempre tem. O vereador Zé Luiz sabe disso aí, ele é testemunha. Então, deu acidente, o diretor do hospital, para ajudar a socorrer, pegou uma enfermeira e foi lá e trouxe a vítima para o hospital, posteriormente, acho que levaram para Santa Maria. Então, isso foi uma questão até de... Então, tem tantas coisas, senhores vereadores, que eu me envergonho, estou pensando seriamente em dizer assim, eu não sou mais político. Porque de vergonha a gente está cheio. É. Mas vereadores, mas onde é que se viu? Os caras me soltando ladrão, preso que deveria passar o resto da vida na cadeia. Agora um cara desbarando com uma mala de dinheiro, ah não, ele é inocente, vamos soltar. Ele é primário, coitado. Também se ele escava com aquela mala de dinheiro, não precisava trabalhar mais, né? Agora, há poucos dias atrás, lá no Nordeste também acharam malas e caixas de dinheiro que nem o Banco do Brasil tem. E aí, o que é que dá isso aí? Ô, meu Brasil querido, que olha, não tem como dizer o Elvio Martins, querido. Então, é vergonhoso e não dá. Olha, ladrão no lugar dele é na cadeia. E se não fizer isso aí, ó, Brasil, viva a ditadura militar que tem que voltar de novo. Porque é só assim que vai endireitar esse Brasil, velho. Que do jeito que está uma vergonha, não é só nacional, é vergonha mundial. Brasil da corrupção. Obrigado, senhora presidenta.
Devolvo a presidência, senhor Gilberto Valdemar Rodas.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol. Não sei se vai falar, já tinha sido despedido, mas em todo caso. Palavra, senhor João Cassol.
Retorno à tribuna, senhor presidente. Eu quero fazer um agradecimento também, em especial, como fez o vereador Matheus, ao responsável pelas obras, o nosso amigo Faustão, pelo grande trabalho que ele está fazendo, e principalmente estive lá olhando também nas obras que ele está fazendo. Está muito bem feito. De fato, Matheus, aquela obra fazia mais de 3 anos que lá não entrava patrola, dito pelos moradores de lá. Que já tive muito bem que lá, onde vai lá para o Dante, onde ele vai lá para o doutor, vai para o Germais, vai lá para o doutor Vespalli. Eu estive lá, está ficando muito bonito. Eu novamente dou os parabéns para ele. Também aqui, patrolaram aqui no Pasto França, ficou muito bem. E não é só essas obras, várias e várias obras que eles estão fazendo, indo na frente, desentupindo os bueiros, e isso está certo. Esse é o serviço que tem que fazer. Desentupir os bueiros para a água desgotar e não ir para o meio da estrada. E também sobre o atalho, como foi dito aqui, ali perto do agrícola, aquilo ali, eu sou testemunha, teu falecido bisavô foi comerciante lá naquele estabelecimento. Foi onde o finado Antônio Castro também foi. Várias pessoas foram comerciantes naquele estabelecimento. Sempre houve aquela rua ali, aquele atalho ali. Nunca foi, sempre foi aberto. Agora não sei quem é o dono que mandou fechar, não sei o porquê. Inclusive, eu queria fazer também, nós vereadores, fazer uma comissão e verificar o porquê que foi fechado aquilo lá. Porque eu acho que uma obra, uma estrada que está mais perto de 70, 80 anos, que é aquela estrada lá, não poderia ser fechada. Não é? Então, é isso aí que eu teria que solicitar também. E agradeço novamente a nossa rádio São Vicente, que sempre está transmitindo para nós, e desejo novamente uma boa semana a todos os vicentenses, com saúde e paz novamente, se você querer. Obrigado.
Com a palavra, o vereador José Luiz Couto Carvalho.
Voltando, senhor presidente, o senhor esqueceu que eu sou líder da bancada do PTB e futuro prefeito de São Vicente do Sul. Senhor presidente, já falaram em iluminação pública, eu entrei um pedido lá para o Loreto, e só vou dar um lembretezinho, que eles não vão lembrar porque ele é fora da rua principal, na frente da casa da senhora Menaide Brum da Cruz, ou Rosa da Cruz, tem uma luminária que foi destruída pelo temporal, e ela, eu estive lá ontem, ela se queixando faz tempo que está sem luz e mora sozinha no meio do campo. Então, que ele preste um trabalho. Sobre o trabalho da Secretaria de Obras, senhor João, realmente está muito bem feito. Eu estive do lado do Alisson, estive lá para o lado do Belém, também está muito bem feito. Esse lá que o senhor falou, lá no Dante, quando eu assumi a prefeitura há 3 meses, eu fiz toda aquela estrada do Dante até o Reimar, até a Fazenda das Pedras, nós fizemos, depois não sei se foi feito. Vereador Flamarion, quando o senhor falou no projeto ali dos agentes de segurança pública, os brigadianos, os penitenciários, e talvez a Polícia Civil, eu acho que também deveria englobar os professores que estão voltando agora, já tem professor em sala de aula, presencial, e já teve esse projeto em outras cidades. O que o senhor esqueceu, senhor presidente, não era só seu conhecimento, a assessora do PTB já tinha redigido um requerimento para nós assinar, meu nome, nome da vereadora Dani, nome do vereador Alex e nome do vereador Flamarion. Só que nós achamos melhor fazer numa forma de anteprojeto, ou projeto, não tenho bem certeza qual é a parte legal, para se outra cidade teve essa prioridade, eu acho que São Vicente, eu acho que pode fazer. Sobre ambulância, é complicado falar em saúde e socorro, isso é bem complicado. É, só que o vereador Giovanni, o ex-vereador Giovanni, hoje está sentindo na pele. Ele falava tanto do hospital, né? Hoje está lá com essa polêmica, com essa cozinheira. E eu acho que está fazendo um bom trabalho até o ex-vereador Giovanni, mas, infelizmente, caiu na mão dele essa quase tragédia em São Vicente. É, pelo que eu vi nas redes sociais, teve mais de 40 minutos para a ambulância ir lá. Bom, não temos que achar culpado, nós temos que achar uma solução. Isso aí, ó, talvez, Deus nos mostrou que um alerta, vereador Gilberto, que nós vamos ter que qualificar mais alguém durante essa pandemia, porque, olha, eu sou a prova viva disso aí. Ó. Eu tenho meu escritório, funerário lá do hospital. Não estou aqui defendendo a administração nem acusando. Nunca vi em 20 anos, até me arrepia, a quantidade entra e sai de ambulância ali. Olha, é horrível. Então, sabe, infelizmente caiu na mão do Giovanni. Graças a Deus, ele faltou para ele qualificação e também faltou ele ter pegado alguém que tenha um profissional de saúde bem junto. Mas também na hora é desesperador, é uma missão no socorro, eu mesmo iria com ele, foi o caso. Então não estou acusando, mas que isso aí sirva de exemplo para São Vicente do Sul. E qualificar, de repente fazer tipo aqueles bombeiros voluntários, porque olha, eu sei a correria que eles estão ali, dia e noite, está difícil ali. Graças a Deus, parece que hoje deu uma acalmada, parece que hoje deu uma sentada na poeira. Mas que sirva de alerta, vamos conversar, vamos talvez contratar, eu acho que não pode contratar mais motorista. E falar em contratar, vereador, eu tenho aqui, ó, de um candidatinho ao vereador que foi candidato, agora na outra eleição, não conseguiu se eleger, e falando que os vereadores vêm falar em bobagem diária. Ele primeiro vai cumprir o papel dele como motorista, ou com o concurso que ele fez, para depois falar bobagem. Porque falar bobagem, até papagaio fala. Tenham uma boa semana, a todos vocês, com muita saúde, paz, amor e alegria.
Olá, vereadora Maria Helena Morudo Vicente de Castro.
Excelentíssimo senhor presidente, Gilberto Valdemar Rosa, demais colegas vereadores, ouvintes da 106, boa noite. Primeiramente, quero agradecer à vereadora Dani, que pela bela lembrança do Dia Internacional da Mulher, a qual parabenizou todas as mulheres. Eu não tenho feito pedidos nem indicação, porque tendo em vista que como eu já participei do executivo, então eu vou direto na fonte e daí lá eu tenho as minhas respostas. Domingo, eu assistindo uma entrevista do presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e na sua fala ele dizia, se todos fizessem a sua parte e se tivesse mais união e conversa para resolver os problemas e não só ficasse se acusando, as coisas funcionariam melhor. E agora aqui na palavra do vereador José Luiz, eu imagino o problema que o administrador do hospital deve ter ficado, entre ter que decidir em vida, se ele dirige, se ele não dirige. Outra coisa, a administração pública tem várias regras que dificultam o sistema. Todas as administrações pagaram por RPA, não é só essa. Né? Todas as administrações dirigiram veículos. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, para ver o que a gente está acusando. É melhor a gente ajudar as coisas a funcionar do que ficar criticando. Com relação que o vereador Matheus falou que outros municípios têm isenção do alvará. Nós temos a nossa lei de liberdade econômica no município e as MEI, elas são isentas de taxa de renovação de alvará e as microempresas também são isentas de alvará. Agora, não podemos confundir alvará com taxa de vistoria. Né? Nós já temos isso no nosso município. Com relação às placas que o nosso vereador João Batista falou, eu acho que não são todas que estão faltando, porque uma coisa que eu vejo no nosso funcionário, que mais conhecido como Silvela, é o que ele mais cuida das pinturas dessas placas e nas estradas ali. Outra coisa que eu queria, para finalizar aqui, é lançar a minha campanha do imposto de renda. Como eu sou do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu pediria que as pessoas que façam a sua declaração do imposto de renda com a forma completa, porque na simplificada não pode, que pudesse doar, né, para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou o Fundo Municipal do Idoso do nosso município. Porque esse ano, devido a essa pandemia, nós vamos, tudo que vier de recurso para o nosso município será aplicado aqui e nós vamos precisar muito disso. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Trilegal Tchê, a sua vida muito mais.